Paraná em Rede está de volta.
O varejo paranaense fechou o primeiro semestre com crescimento de 2,11% nas vendas em relação a 2018. Os dados são da pesquisa conjuntural da Fecomércio Paraná. O destaque positivo é para as lojas de departamentos, que crescem 29,7% no período. O crescimento do comércio varejista foi um pouco menor do que no primeiro semestre do ano passado, quando registrou alta de 5,13%. O fogo está presente em nosso dia a dia, mas se descuidarmos, uma tragédia pode acontecer. A jornalista Lígia Gabriele entrevistou o Major Eduardo Pinheiro, do Corpo de Bombeiros, e ele dá dicas de como evitar acidentes com fogo em casa. Acompanhe.
Acidentes domésticos com fogo. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 1 milhão de pessoas em todo o Brasil a cada ano sofrem algum tipo de queimadura, seja em acidentes domésticos ou acidentes mais graves, como incêndios. Prevenção e orientações, o Major Eduardo Gomes Pinheiro, que é subcomandante do 1º Grupamento de Bombeiros Curitiba Sul. Muito obrigada pela presença, Major.
Obrigado pelo convite, Lígia. É uma satisfação participar.
Vamos falar então sobre acidentes com fogo, tão comuns, Major. Diz pra gente aí qual é a principal preocupação dos bombeiros, né, com esse tipo de acidente.
Sim, é muito importante tocarmos nesse tema, porque a origem do Corpo de Bombeiros está ligada principalmente à questão de combate aos incêndios. Historicamente, né, no mundo, essa foi a razão do surgimento das instituições Corpos de Bombeiros, né? E a partir dessa necessidade da sociedade, de nós termos uma preocupação com as emergências que começaram a acontecer, né, a partir do momento em que os seres humanos optaram por viver em casas, e dentro das nossas casas nós trouxemos sempre a busca, né, por mais conforto, e com isso depois vem a tecnologia. Enfim, a gente teve uma agregação de risco ao longo do tempo, né? Então, naturalmente, as nossas instituições emergenciais começaram a se preocupar com técnicas para combater o incêndio e para o salvamento de pessoas, né? Pessoas que fossem surpreendidas por eventos dessa natureza. Mas, com o passar do tempo, nós começamos a perceber que isso não era suficiente. Nós precisávamos, para nos tornarmos uma agência cada vez mais útil de segurança para a população, desenvolver estratégias que nos permitissem, de preferência, chegarmos antes do incêndio acontecer. E aí nós passamos a trabalhar com o comportamento preventivo. Sabe-se que a prevenção, ela é a forma mais inteligente de evitarmos que acidentes aconteçam. E para que nós tenhamos condições de fazer uma boa prevenção, nós precisamos conhecer as emergências, o porquê elas acontecem. E com isso nós chegamos na necessidade de compreendermos a causa dos incêndios. E a maior parte delas está ligada, pela observação nossa nos atendimentos emergenciais, ao comportamento das pessoas que moram nas casas, ou seja, de nós mesmos.
Nós mesmos provocamos.
Exatamente. O ambiente é propício para que ocorra um incêndio, ou para que ocorra uma queimadura, ou um acidente que possa ter essa consequência, né, de ferimento à pessoa, da perda da própria vida, ele é originado pelas nossas ações ou omissões. Então nós precisamos cada vez mais de atividades como essa, né, reforçada aqui pelo convite da EP, que tem por objetivo principal levar as pessoas a pensar antes que aconteça sobre aquilo que nós não precisamos que ocorra, né? Isso é a inteligência preventiva. É uma forma de nós que estamos em casa hoje, ou no carro, ou acompanhando, enfim, o programa de algum local pelas redes sociais, podemos pensar assim: peraí, mas talvez eu nem precisasse desse tema. Eu nunca, felizmente, nunca tive um incêndio na minha casa, nunca me queimei, né? Nunca tive nenhuma ocorrência que colocasse em risco a minha vida. Mas é justamente por isso a importância, para que nós continuemos assim e para que evitemos que o comportamento de risco nos coloque dentro dessas estatísticas, muitas vezes de casos fatais, em outras de pessoas que ficam impedidas de terem uma vida normal ao longo do que lhes resta, depois de terem sobrevivido a uma emergência. E aquelas que terão um tempo para se recuperar e continuarão normal, mas ficarão com os traumas daquele acontecimento, que nós precisamos ter essa conversa importante né, uma vez que as causas são muito variadas, né? Tenho certeza aqui que as ocorrências que eu atendi, as ocorrências que a Tenente Bage atendeu e que os nossos colegas que estão de plantão, inclusive hoje, e o Corpo de Bombeiros no Paraná está de plantão ininterruptamente desde 8 de outubro de 1912, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então todas as emergências em que houve o chamamento da instituição pelo telefone 193, pela ida das pessoas ao quartel, pela época que os bombeiros observavam de uma torre se tinha fumaça em algum lugar da cidade e saíam com seus carros bem mais precários até esses locais para verem o que estava acontecendo, em todas elas nós tivemos uma variação muito grande dos motivos que levaram. Basta que nós olhemos agora para um passado muito recente, aqui o mês passado, né, em Curitiba, a explosão num apartamento residencial no bairro Água Verde, onde nós tivemos a morte de uma criança e o ferimento de 3 adultos. Então foi uma situação de impermeabilização de um estofado. Mas já atendemos casos onde às vezes as pessoas colocam um tênis para secar atrás da geladeira no período de frio. E isso acaba gerando condições para que o incêndio aconteça. Situações muito comuns, né, Bage? Da panela no fogo perto do horário de almoço, é muito frequente. Toca o alarme perto do horário de almoço, a gente já pensa assim, deve ser panela no fogo. E a gente vai acompanhar ali no rádio, ou as equipes que estão deslocando confirmam que realmente é isso que acontece. Então, o nosso esquecimento, a quantidade de afazeres, acabam resultando sempre numa criação de uma condição de risco. Essas causas são variadas. E dentro de casa, o maior número de mortes levantado estatisticamente no estado do Paraná, provocadas por incêndios, acontecem em edificações residenciais. Então isso é um alerta para todos nós, uma vez que é onde nós moramos e passamos grande parte do nosso tempo. E é importante que nós façamos uma comparação. De que ano em que ano foi feita a edificação onde a gente mora? Ou o escritório onde a gente trabalha, enfim. Isso serve para os síndicos, isso serve para os proprietários de empresas, né? Vamos pensar que nós estejamos numa edificação da década de 70, da década de 80, e há um conjunto muito grande de edificações com esse tempo de construção. O dimensionamento, né, quando o pessoal pensava assim, qual é a fiação que eu vou utilizar aqui, né? Quais são os produtos? Então, para nós temos o dimensionamento da rede elétrica, né? Vemos que tipo de fio que vai para poder alimentar a eletricidade nessa casa, a gente tem que pensar o que que a gente vai usar nela. O que é que nós tínhamos na década de 70 como equipamentos elétricos e eletrônicos dentro das nossas casas? Com muito esforço as pessoas compravam, a maioria delas, outras já não precisavam tanto assim, mas compravam um televisor, tinham lá às vezes o rádio a pilha, né, que não precisava da rede elétrica. Sim. E não era recarregável também, como hoje produtos que têm bateria. Mas nós tínhamos o refrigerador, não tínhamos o micro-ondas, né, como a gente observa, e outros tantos equipamentos que surgiram com o passar do tempo. Então a segurança, de uma rede elétrica, ela era dimensionada a partir de uma outra necessidade. E não se previa, aquela época, né, não se fazia o dimensionamento pensando no futuro, né, quantas coisas elétricas, mas daqui a pouco, de repente, a gente está carregando um carro elétrico em casa, na nossa garagem à noite.
Provavelmente não muito distante.
Não, né, muito, mas... distante, né? Então, assim, será que as nossas redes foram dimensionadas para isso? E os acontecimentos que acabam chamando a presença do Corpo de Bombeiros, como foi comentado aqui, normalmente estão ligados diretamente a essa questão. Temos lá uma tomada que foi dimensionada, de repente, para ligar lá uma batedeira, né, um produto com essa característica. Mas a pessoa já está frio, vou colocar o aquecedor. Peraí, se eu colocar um T, não dá para pôr o micro-ondas junto? Então, aquecedor, micro-ondas, as coisas vão se acumulando de uma forma tal que muitas vezes a rede não, ela resiste até um tempo. Mas durante a noite, por exemplo, com o aquecedor ligado ininterruptamente, com essa somatória de fatores, lá dentro da parte onde a gente não vê da tubulação, ela vai aquecendo. Muitas vezes o isolamento ele está frágil, ele quebra. Já tem aquela teia de aranha, poeira, aquele material, a poeirinha do cupim, às vezes que a gente nem está vendo ali no madeiramento do telhado. Isso tudo vai gerando uma condição para que aconteça o incêndio. As pessoas pensam, mas isso é muito difícil de acontecer. Não é. Não tem um dia no estado do Paraná que o Corpo de Bombeiros não saia para atender um incêndio em edificação. Então isso é muito sério, pode acontecer. E se não aconteceu ainda, é o momento certo, né, a partir dessa conversa, de tomar providências no sentido de pedir uma revisão. né? Hoje em dia as redes elétricas antigas não aguentam a sobrecarga da quantidade grande de equipamentos novos que surgiram.
O major Eduardo Gomes Pinheiro, subcomandante do 1º Grupamento de Bombeiros de Curitiba Sul. Major, agradeço muitíssimo e fique à vontade para dizer o que precisa para os nossos ouvintes.
Na verdade, nós, Corpo de Bombeiros, que agradecemos, né, a oportunidade, porque o que estamos fazendo aqui, para muitos seria participar de uma entrevista, mas para nós é investirmos na prevenção. O Corpo de Bombeiros tem informações muito importantes porque ele vê as coisas erradas acontecendo. Toda vez que as pessoas olharem e virem uma viatura do Corpo de Bombeiros na rua, alguma coisa errada aconteceu. De emergência, né, principalmente. Tem as da vistoria também, aí é um outro trabalho. Mas as viaturas emergenciais nossas só saem quando alguém está precisando e algo já está deflagrado. Já tem alguém machucado, já tem alguém ferido, alguém perdendo a vida. Nós não precisamos que isso aconteça mais. E só depende do comportamento individual ou coletivo da nossa sociedade. Parece ser simples isso, né? Mas na verdade não é. Isso significa, nós não esquecemos, depois que esse programa acaba, depois que esse programa acabar, do compromisso que a gente precisa ter com a nossa segurança e com a segurança das pessoas que a gente gosta, do local onde a gente trabalha, de onde nós frequentamos. Então essas recomendações são muito importantes. Nós podemos fazer a diferença num futuro, evitando que tenhamos esses acidentes. Falamos hoje, né, de dentro de casa, enfim, mas as pessoas estão convidadas a irem às unidades do Corpo de Bombeiros, a conversarem com os bombeiros. Nós atendemos escolas, atendemos pessoas que passam na frente do quartel e falam: "E aí, o que você tem atendido mais?" Enfim, são coisas assim, nós somos parte da sociedade, existimos para ajudar a sociedade a ser mais segura. Então, contem conosco, né? Seja pelo site, pelas redes sociais, pelo telefone, enfim, nós estamos à disposição para evitarmos que acidentes aconteçam, que perdas, principalmente em relação à vida, né, humana, que elas continuem acontecendo. E eu agradeço muito, Lígia, e parabenizo pela iniciativa, né, do programa, em debater um tema tão importante, e desejo a todos um excelente dia e reitero, né, que estamos à disposição sempre.
O Paraná em Rede desta terça-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.